Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. A ordem de batalha por fim emudeceu o sino. A força começou a descer, estirada pelas encostas e justapostas às vertentes. Deslumbrava num irradiar de centenares de baionetas. Considerando o réu chefe e expedicionário, disse ao comandante de uma das companhias do Sete, junto ao qual se achava: vamos tomar o arraial sem disparar mais um tiro. A baioneta era uma hora da tarde. Feita a descida, a infantaria desenvolveu-se, em parte, no Vale das Quixabeiras, extremada à direita pelo Sete, que se alinhara segundo o traçado do Vaza Barris, e à esquerda pelos 9 e 16 mal distendidos em terreno impróprio. A artilharia, nos centros, sobre o último esporão dos morros avançado, e a prumo sobre o rio, fronteiro e de nível com as Massimalhas Igreja Nova. Fez-se o eixo desta tenalha prestes a fechar-se, apertando os flancos do arraial. Era mais rudimentar das ordens de combate, a ordem paralela simples, feita para os casos excepcionalíssimos de batalhas campais, em que a superioridade do número e da bravura, excluindo manobras mais complexas, permita, em terreno uniforme, a ação simultânea e igual de todas as unidades combatentes. O crítica ali era inconceptível. Centralizada pela eminência onde estavam os canhões, à frente do assalto tinha, ao lado umas de outras, formas topográficas opostas. À direita, breve área de nível, facultando investida fácil porque o rio, naquele ponto, além de raso, corre entre bordas deprimidas. À esquerda, a terra mais revolta descaindo em recortes esvalantes e separadas do arraial por um fosso profundo. A observação mais rápida indicava, porém, que estas disposições da extrema esquerda, sendo de todo desfavoráveis para os lutadores que devessem percorrê-las rapidamente correndo para o assalto. Eram, por outro lado, ele de primeiro em Merdemira uma reserva que ali estacionasse, de prontidão, destinando-se a uma diversão ligeira, ou a intervir oportunamente, segundo as modalidades ulteriores do recontro. Deste modo, o relevo geral do solo ensinava, por si mesmo, a ordem oblíqua, simples ou reforçada no das alas, e ao invés do ataque simultâneo, o ataque parcial pela direita firmemente apoiado pela artilharia, cujo efeito, atirando a cerca de pouco mais de 100 metros do inimigo, seria fulminante. Além disto, não havia mais surpresas naquela luta e caso o adversário desbrace, de súbito, imprevistos recursos de defesa, as tropas de reforço, agindo fora do círculo tumultuário do combate, poderiam mais desafogadamente mover-se, segundo as eventualidades emergentes, em manobras decisivas, visando objetivos firmes. O coronel Moreira César, porém, desdenhara essas condições imperiosas, arrojando à batalha toda sua gente, parecia contar menos com a bravura do soldado e competência de uma oficialidade leal que com uma hipótese duvidosa. O espanto e o terror dos sertanejos em fuga, colhidos de improviso por centenares de baionetas. Este pensamento injustificável, em que havia a insciência de princípios rudimentares da sua arte parpa, de par com o ouvido de acontecimentos recentes, e cumulou tal deslie planejando a mais desastrosa das disposições assaltantes. De feito, acometendo a um tempo por dois lados, os batalhões de um e outro extremo, carregando convergentes para um objetivo único, fronteavam-se a breve trecho, trocando entre si as balas destinadas ao jagunço. Enquanto a artilharia, podendo a princípio bombardear as igrejas, centro do povoado, a pouco e pouco e tendo restringido o âmbito de sua ação, à medida que avançavam aqueles, até perdê-la de todo, obrigada a emudecer na fase aguda da peleja generalizada, fugindo ao perigo de atirar sobre os perários companheiros, indistintos com os adversários dentro daquele enredamento de casebres. A previsão de tais inconvenientes, entretanto, não requeria vistas aquilinas de estrategista emérito. Revelaram-se nos primeiros minutos da ação. Cidadela Mundel esta foi iniciada heroicamente, abalando toda a tropa ao ressoar das cornetas de todos os corpos ao tempo que, vibrando de novo o sino da igreja velha, uma fuzilaria intensa irrompe das paredes e tetos das vivendas mais próximas ao rio e estrondavam, numa explosão única, os bacamartes dos guerrilheiros adensados dentro da igreja nova. Favorecido pelo terreno, o Sete Batalhão marchou em acelerado, sob uma saraivada de chumbo e seixos rolados até a borda do rio. Em breve, vingando a Babarrão Porta, viram-se à entrada da praça os primeiros soldados em grupos, sem coisa alguma que lembrasse a formatura do combate. Alguns ali mesmo tombaram ou rolaram na água, arrastados na corrente, que se listrava de sangue. A maioria avançou, batida de soslaio de frente. Na extrema esquerda, uma ala do 9, vencendo as dificuldades da marcha cheia de tropeços, tomara posição à retataguarda da Igreja Nova, enquanto 16 e a ala direita do 7 investiam pelo centro. O combate desenrolou-se logo em toda a plenitude, resumindo-se naquele avançar temerário. Não teve depois a evolução mais simples, ou movimento combinado, que revelasse a presença de um chefe. Principiou a fracionar-se em conflitos perigosos e inúteis, numa dissipação em glória do valor. Era inevitável. Canudos, entretecido de becos de menos de 2 dúzias de largo, trançados, cruzando-se em todos os sentidos, tinha ilusória fragilidade nos muros de taipa que o formavam. Era pior que uma cidadela inscrita em polígonos ou blindada de casamatas espessas. Largamente aberto aos agressores que podiam derruí-lo a coices de arma, que podiam abater-lhe a pulso as paredes e tetos de barro, ou vará-lo por todos os lados, tinha inconsistência e a flexibilidade traiçoeira de uma rede desmesurada. Era fácil investi-lo, batê-lo, dominá-lo, varejá-lo, aluí-lo, era dificílimo deixá-lo. Completando a tática perigosa do sertaneiro temeroso, porque não resistia. Não opunha a rijeza de um tijolo à percussão e arrentamento das granadas, que se amorteciam sem explodirem, furando-lhe de uma vez só dezenas de tetos. Não fazia titubear a mais reduzida seção assaltante que poderia investi-lo, por qualquer lado, depois de transposto o rio. Atraía os assaltos, e atraía irreprimivelmente o ímpeto das cargas violentas, porque a arremetida dos invasores, embriagados por vislumbres de vitória, e disseminando-se divididos pelas suas vielas em torcicolos, lhe era o recurso tremendo de uma defesa surpreendedora. Na história sombria das cidades batidas, o humílimo vilarejo é surgir com um traço de trágica originalidade. Intacto, heterafragílimo, fez combro, formidável. Rendia-se para vencer, aparecendo de chofre, ante o conquistador surpreendido, inexpugnável e em ruínas. Porque a envergadura de ferro de um exército, depois de o abalar e desarticular todo, esmagando-o, tornando o montão informe de adobes e madeiras roliças, se sentia inopinadamente manietada, presa entre tabiques vacilantes de pau a pique e cipós, à maneira de uma suçuarana inesperta agitando-se, vigorosa e inútil, nas malhas de armadilha bem feita. A prática venatória dos jagunços inspirara-lhes, talvez, a criação pasmosa da cidadela Mundel. Ora, as tropas do coronel Moreira Sérgio faziam-na desabar sobre si mesmas. Conflitos parciais a princípio, transposto o vaza barris, a despeito de algumas baixas, o acometimento figurara-se fácil. Um grupo, arrastado por subalternos valentes, arrancara atrevidamente contra a Igreja Nova, sem efeito algum compensando-lhe o arrojo, perdendo 2 oficiais e algumas praças. Outros, porém, contornando aquele núcleo resistente, lançaram-se primeiras casas marginais ao rio. Tomaram-nas e incendiaram-nas, enquanto os que as guarnês fugiam, adiante em busca de outros abrigos. Perseguiram-nos. E nesse perseguir tumultuário, realizado logo nos primeiros minutos do combate, começou a esboçar-se o período único e gravíssimo daquele fossado monstruoso. Os pelotões dissolviam-se. Entalavam-se as vilas e as estreitas, enfiando a 2 de fundo por ali dentro, atropeladamente. Torciam centenares de esquinas que se sucediam de encaixada, dobravam-nas em desordem, de armas suspensas uns, tirando outros ao acaso, à toa, para a frente, e dividiam-se, a pouco e pouco, em seções pervagantes as para toda a banda, e partiam-se, estas por seu turno, em grupos ardidos cada vez mais dispersos e rarefeitos, dissolvendo-se ao calcabo em combatentes isolados. De longe se tinha o espetáculo estranho de um entocamento de batalhões afundando de súbito no casario indistinto, em cujos tetos de argila se novelava a fumarada dos primeiros incêndios. Deste modo, o ataque assumiu logo o caráter menos militar possível. Diferenciou-se em conflitos parciais no cunhal das esquinas, à entrada e dentro das casas. Estas eram tumultuariamente investidas. Não opunham o menor tropeço. Escancarava zum zum coice de armatazoma nas portas, charedes, rado abrindo por qualquer lado passagens francas. Estavam vazias muitas. Noutras os intrusos tinham, de repente, abocado ao peito um cano de espingarda, ou baqueavam batidos de tiros a queima-roupa, rompendo dos resquícios das paredes. Acudiam-nos os companheiros mais próximos. Enredava-se o pugilato cor a corpo burpo brutalmente até que os soldados mais numerosos transpusessem o portal estreito do casibre. Lá dentro, encolchado num recanto escuro, o morador repelido escarregava-lhes em cima o útero e fugia. Ou eu então exasperava o mesapérrimo, enfim, defendendo asmente o lar paupérrimo. E evitava terrivelmente. Isso sozinho, em porfia com a tonariosa, com a qual se afoitava, apelando para todas as armas. Repelindo a faca, e o vibrando-lhe foiçadas, aferroando-a com a aguilhada, arremessando-lhe em cima os trastes miseráveis, arrojando-se, afinal, ele próprio, inerme, desesperadamente esfolegando, procurando estrangular o primeiro que lhe caísse entre os braços vigorosos. Em torno mulheres desatinadas disparavam em chão e rolavam pelos cantos, até baquear no chão, cozido a baioneta ao esmoído a coronhadas, zoado sob o rompão dos coturnos, o lutador temerário. Reproduziam-se tais cenas. Saque antes do triunfo quase sempre, depois de expugnar a casa, o soldado faminto não se forrava a ânsia de ódio almoçar, afinal em canudos. Esquadrinhava os giraus suspensos. Ali estavam carnes secas raw, cuias cheias de paçoca, a farinha de guerra do sertanejo, aiotos de ouricures saborosos. A um canto os bogós transudantes, túmidos de água cristalina e fresca. Não havia resistir. Atabalhoadamente fazia refeição num minuto. Completava largo trago de água. Tinha, porém, às vezes, um pospasto crudelíssimo e amargo. Uma carga de chumbo. Os jagunços da porta alfavam-no e invertiam-se os papéis. Revivendo o conflito até baquear no chão. Cozido a faca e moído a pauladas, pisado pela alpercata dura o lutador imprudente. No labirinto das vielas muitos se perterdiam no inextricável dos becos. Correndo no encalço do sertanejo em fuga, topavam, de súbito, na frente, desembocando de uma esquina cerrado magote de inimigos. Estacavam atônitos, apenas por tempo necessário para uma pontaria mal feita e uma descarga, e recuavam, mesmitendo-se pelas casas dentro, onde os salteavam, às vezes, novos agressores entocaiados, ou arrolavam-se atrevidamente, dispersando o agrupamento antagonista e dispersando-se. Reeditando os mesmos episódios, animados todos pela ilusão de uma vitória vertiginosamente alcançada, de que era um sintoma claro toda aquela desordem, todo aquele espanto, todo aquele alarido e todo aquele papavor do povoado revolto e miserando. Alarmado à maneira de um curral invadido por onças bravias e famulentas. De resto, não tinham insuperáveis obstáculos enfreando-lhes o ínto. Os valentes temerários, que apareciam em vários pontos, defendendo os lares, tinham o contrapeso do mulherio acobardado, sacudido das casas à pranchada, à bala e a fogo, e fugindo para toda a banda, clamando, rezando, ou uma legião armada de muletas. Velhos trementes, aleijões de toda espécie, enfermos abatidos e mancos. De sorte que nestas correrias desapoderadas, presos pela vertigem perseguidora, muitos se extraviaram às tontas, no labirinto das vielas, e tentando aproximar-se dos companheiros, desgarravam-se mais e mais, quebrando a esmo, mil esquinas breves, perdidos por fim, no arraial convulsionado e imenso. Situação inquietadora à frente do seu estado maior, na margem direita do rio, o chefe expedicionário observava este assalto, acerca do qual não podia certamente formular uma única hipótese. A tropa desaparecera toda nos mil latíbulos de canudos. Lá dentro rolava ruidosamente a desordem, numa sonância golpeada de estampidos, de imprecações de gritos estrídulos, vibrantes no surdo tropear das cargas. Grupos esparsos, sessões em desalinho de soldados, magotes diminutos de jagunços apareciam por vezes, inopinadamente, no claro da praça, e desapareciam logo mal vistos entre o fumo embrulhados numa luta braço a braço. Mas a situação era afinal inquietadora. Nada prenunciava desânimo entre os sertanejos. Os adores da Igreja Nova permaneciam firmes, visando todos os pontos quase impunemente, porque a artilharia por fim evitava alvejá-la temendo quaisquer desvios de trajetória que lançassem as balas entre os próprios companheiros encobertos. E estalando encher rio no arruído da refrega, ouviam-se mais altas as repreperdidas do sino na Igreja Velha. Além disto, ação abrangeias apenas a metade do arraial. A outra direita, onde terminava a estrada de Jeremoabo, estava indene. Menos compacta, era menos expugnável. Desenrolava-se numa lomba extensa, permitindo a defesa a cavaleiro do inimigo e obrigando-o a escaladas penosíssimas. De sorte que, ainda quando a parte investida fosse conquistada, aquela restaria impondo talvez maiores fadigas. Realmente, embora sem o torvelinho dos becos, as casas isoladas, em disposição recordando vagamente tabuleiros de xadrez, facultavam extraordinário cruzamento de fogos, permitindo a um atirador único apontar para os quadrantes sem abandonar uma esquina. Considerando aquele lado do arraial, a situação aclarava-se. Era gravíssima. Ainda contando com o sucesso franco na parte combatida, os soldados triunfantes, mas exaustos, arremeteriam inúteis, com aquela encosta separada da praça pelo fosso natural de uma sanga profunda. Compreendeu o coronel Moreira Cessa. E ao chegarem à retaguarda, polícias e o esquadrão de cavalaria, determinou que aquela seguisse à extrema direita, atacando o bairro ainda indene, e completando a ação que se desdobrara toda na esquerda. A cavalaria secundando-a, teve ordem de atacar pelo centro, entre as igrejas. Uma carga de cavalaria em canudos. Era uma excentricidade. Arma clássica que é das planícies rasas, cuja força é o arremesso do choque, surgindo de improviso no fim das disparadas velozes, ali constrita em paredes, carregando numa desfilada dentro de corredores. Cavalos abombados, rengueando sobre as pernas bambas. Largou em meio galope curto até a beira do rio, cujas águas respingavam chofradas de tiros, e não foi adiante. Os animais ostadiços refugavam. Dilacerados a espada, chibateados à espada, malvadearam até o meio da corrente, e empinando, e curveteando, freios tomados nos dentes, em galões, cuspindo da sela os cavaleiros, volveram em desordem à posição primitiva. Por seu turno a polícia, depois de transpor o rio com água pelos joelhos, numa curva jusante, vacilava ao deparar o alvo resvaladio e fundo da sanga que naquele ponto corre de norte a sul, separando do resto do arraial o subúrbio que devia acometer. O movimento complementar quebrava-se assim aos primeiros passos. O chefe expedicionário deixou então lugar em que pernecera, a meia encosta dos pelados, entre a artilharia e o plaino das quixabeiras. Eu vou dar brilho àquela gente. Moreira Cessa fora de combate e descia. A meio caminho, porém, refreou o cavalo. Inclinou-se, abandonando as rédeas, sob o arção dianteiro do selim, fora atingido no ventre por uma bala. Rodeou logo o estado-maior. Não foi nada, um ferimento leve, disse, tranquilizando os companheiros dedicados. Estava mortalmente ferido. Nalgou. Volvia amparado pelo tenente Ávila, para o lugar que é cara, quando foi novamente atingido por outro projétil. Estava fora de combate. Devia substituí-lo o coronel Tamarindo, a quem foi logo comunicado o desastroso incidente. Mas aquele nada podia deliberar recebendo o comando quando desanimava de salvar o seu próprio batalhão na outra margem do rio. Era um homem simples, bom e jovial, avesso a bizarrear façanhas. Chegara aos 60 anos candidato a uma reforma tranquila. Fora demais, incluído contra a vontade na empresa. E ainda quando tivesse envergadura para aquela crise, não havia mais remediá-la. A polícia investindo. Copiara afinal o modo de agir dos outros assaltantes. Verjando casas e ateando incêndios. Não se rastreava na desordem o mais vitraço de combinação tática, ou não se podia mesmo imaginá-la. Aquilo não era um assalto. Era um combater temerário contra a barricada monstruosa, que se tornava cada vez mais impenetrar à medida que arruinavam e carbonizavam. Porque sob os escombros que atravancavam as ruas, sob os tetos a dos jabatites, entre os estestes fumirantes, deslizavam melhor, a salvo, ou tinham mais invioláveis esconderijos, os sertanejos emboscados. Além disto, despontava inevitável, contratempo maior, a noite prestes a confundir os combatentes exaustos de 5 horas de peleja. Recuo, mas antes que ela sobreviesse, começou o reco. Apareceram sobre a riba esquerda, esparsos, em grupos estonteadamente correndo, os primeiros contingentes repelidos. Em breve outros se lhes aliaram no mesmo desalinho, rompendo dos cunhás igrejas e dentre os casebres marginais. Soldados e oficiais de mistura chamuscas e fardos correndo, disparando ao acaso as espingardas, vociferando, alarmados, tontos, titubeantes, em fuga. Este refluxo que começara à esquerda propagou-se logo à extrema direita. De sorte que, rebatidas as posições primitivas, toda a linha do combate rolou torcida e despedaçada a tiros pela borda do rio abaixo. Sem comando, cada um lutava a seu modo. Destacaram-se ainda diminutos grupos para queimarem as casas mais próximas ou travarem breves tiroios. Outros, sem armas e feridos, principiaram a repassar o rio. Era o Delace. Repemente largou as últimas pospuições, os pelotões, de mistura, numa balbúrdia indefinível. Sob a hipnose do pânico, enxurraram na corrente rasa das águas. Repelindo-se, apisoando os malferidos, que tombavam, afastando rudemente os extenuados trópegos, derrubando, afurrando-os, os primeiros grupos bateram contra a margem direita. Aí ansiando por vingá-la, agarrando-se às gramíneas escassas, especando-se nas armas, filando-se para pernas dos felizes que conseguiam vencê-las, se embaralham outra vez em congere ruidosa. Era um fervilhar de corpos transudando vozear estrídulo, e discordante e longo, dando a ilusão de alguma enchente repentina, em que o vaza barris engrossado, em pro outro aviso, forra do leito, borbulhando, acachoando e estrugendo. Ao bater da ave-maria ria naquele momento o sineiro da igreja vem derrompeu o alarma. Vinha caindo a noite. Dentro da claridade morta do crúpulo soou, harmoniosamente, a primeira nota da ave-maria. Descobrindo-se, atirando aos pés os chapéus de couro ou os gorros de azulão, e murmurando a prece habitual, os jagunços dispararam a última descarga,